longas e demoradas no acesso ao direito de voto, ao exercício do direito de voto. A última eleição da Assembleia da República fez coincidir o aumento do número de eleitores por mesa de voto de 1.000 para 1.500, com a nova organização dos cadernos eleitorais, que passaram a ser por ordem alfabética, e, portanto, foi o primeiro teste à nova organização dos cadernos eleitorais, que deixou de ser pelo número de eleitor e passou a ser por ordem alfabética. Em muitas mesas de voto, este problema viveu-se sobretudo nas freguesias mais urbanas do país, fez com que muitos eleitores demorassem mais de meia hora na fila para poderem exercer o direito de voto e outros ainda acabaram por desistir de votar devido à espera muito demorada que foram submetidos por força destes dois fatores. A nova organização dos cadernos eleitorais por ordem alfabética e o aumento do número de eleitores de 1.000 para 1.500. É uma situação que não se pode repetir e nós temos a obrigação de mudar as leis eleitorais de forma que esta situação não se repita. Foram imagens incompatíveis com uma democracia moderna e a nossa obrigação, não só a do Governo, mas também da Assembleia da República, é evitar com que isto aconteça. E se isto aconteceu num contexto fora de um contexto de pandemia, como aquele que vivemos hoje, é de admitir facilmente que esta situação se pode agravar ainda mais em contexto de pandemia, porque as medidas de proteção de saúde dos votantes irá introduzir uma demora ainda maior no acesso ao direito de voto. E por isso o projeto de lei do Partido Socialista não só propõe a redução do número de eleitores das mesas de voto de 1.500 para 1.000, permitindo que menos pessoas acedam às mesas de voto, e, portanto, o desdobramento vem responder a esta necessidade, como também cria uma figura nas leis eleitorais que não existe até hoje, que é do papel organizativo que a Junta de Freguesia tem há muitas décadas e que é essencial, é justo reconhecer este papel organizativo nas leis eleitorais. E por isso, do nosso ponto de vista, é muito importante que esta medida seja adotada já para as eleições presidenciais e para as eleições seguintes, como uma forma também de responder a uma necessidade e de contribuir para uma democracia de qualidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. A próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista dos Verdes. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista apresenta-nos hoje para discussão um conjunto de iniciativas com vista a alterar várias leis eleitorais, bem como as leis orgânicas do regime do referendo e do referendo local, o regime jurídico do recenseamento eleitoral e ainda nos apresenta uma proposta com vista à preparação da consolidação da legislação procedimental eleitoral. O PSD, por sua vez, traz-nos uma proposta que, para além das alterações aos diplomas sobre essas leis eleitorais, propõe ainda alterações ao regime jurídico do referendo regional na região autónoma dos Açores. Ora, face a este conjunto de propostas, os Verdes dividem este universo de propostas em dois conjuntos distintos. Por um lado, as propostas que pretendem dar resposta a problemas provocados pela pandemia da Covid-19 do ponto de vista da participação eleitoral enquanto esta pandemia perdurar. E, por outro lado, um pouco à boleia desta situação, que reconhecemos, aliás, exigir a tomada de medidas para permitir uma maior participação eleitoral, todas as outras propostas, tanto de alteração às leis eleitorais, mas que nada têm a ver com a situação pandémica, como também aquela que diz respeito à preparação da consolidação da legislação procedimental eleitoral. E como primeira nota, dizer que os Verdes consideram que alterar leis eleitorais com eleições praticamente à porta, como é o caso da eleição para a Presidência da República, parece-nos pouco saudável e nada recomendável. Ou seja, independentemente do conteúdo das próprias propostas, independentemente da motivação dos seus autores, que certamente até poderá ser a melhor, a poucos meses da realização de um importante ato eleitoral, como é a eleição para a Presidência da República, não é, a nosso ver, a altura certa para se proceder a alterações às leis eleitorais. Quanto à consolidação da legislação procedimental eleitoral, não vemos à partida qualquer inconveniente em proceder a uma espécie de código de procedimento eleitoral, desde que o objetivo seja apenas e tão só proceder a essa compilação e não se pretenda por essa via alterar qualquer variável da própria natureza do nosso sistema eleitoral. Relativamente às propostas que visam dar resposta a algumas das matérias que a pandemia hoje coloca, e desde que essas alterações sejam meramente transitórias e, portanto, assumam uma natureza excepcional, a nossa posição ganha contornos diferentes. De facto, face ao quadro que atravessamos em virtude da pandemia, os verdes também consideram que corremos o risco das próximas eleições para a Presidência da República virem a ser marcadas por uma baixa participação, sobretudo por parte dos eleitores incluídos em grupos etários mais velhos ou em grupos de risco que, face às limitações de mobilidade e às outras regras de combate à pandemia, estarão certamente menos disponíveis para exercer o seu direito de voto. E por isso parece-nos que é necessário tomar medidas que permitam uma participação eleitoral maior. Bem sabemos que as propostas que são apresentadas podem não resolver todos os problemas e exigem, aliás, cuidados redobrados para garantir o essencial, mas também estamos certos que essas propostas podem vir a atenuar os efeitos da situação que vivemos do ponto de vista da participação eleitoral. E, portanto, as propostas que pretendem atribuir o direito de voto antecipado às pessoas que estão em confinamento obrigatório, seja no respectivo domicílio, seja no local estabelecido pelas autoridades de saúde, que não em estabelecimento hospitalar, e naturalmente desde que esses eleitores estejam inscritos no Conselho da Morada do local de confinamento, parecem-nos sensatas, desde que se garanta a confiança e a segurança do ato eleitoral, o que de resto nos parece perfeitamente possível de assegurar. E o mesmo se diga relativamente à disponibilização de mesas de voto em cada Conselho e não apenas nas capitais de distrito para os casos do direito de voto antecipado. Acompanhamos, portanto, estas propostas, aquelas que visam minimizar ou atenuar os efeitos do confinamento obrigatório, exclusivamente para as eleições presidenciais, e enquanto forem entendidas como uma natureza excepcional e provisória, e desde que se garanta o essencial, ou seja, permitir a participação eleitoral em segurança e de forma a permitir uma eleição justa, livre e participada. Quanto ao resto, e sem pretender formular qualquer juízo de valor relativamente ao mérito do seu conteúdo, não nos parece ser o tempo certo e oportuno para proceder às alterações propostas às leis eleitorais, que nada têm a ver com os efeitos da pandemia, com o ato eleitoral mesmo aí à porta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. A próxima intervenção cabe ao PCP e tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado António Filipe. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, Srs. Deputados, eu creio que vale a pena separarmos as questões. Em primeiro lugar, aquilo que se impõe relativamente à lei eleitoral para o Presidente da República. Impõe-se, do nosso ponto de vista, que haja um regime excepcional de antecipação de voto, tendo em conta os cidadãos que por razões relacionadas com o confinamento obrigatório que possam estar sujeitos, possam, ainda assim, exercer o seu direito de voto. Agora, este regime é, por natureza, um regime excepcional. Excepcional quanto à antecipação dessa situação. Ou seja, o regime atual de voto antecipado, quer o voto antecipado em mobilidade, quer o voto por presos ou por doentes internados, exige previsibilidade, exige possibilidade de antecipação. Sabe-se com antecedência que aquele cidadão vai estar privado da possibilidade de ser normalmente o seu direito de voto naquela data. Ora, o que aqui se faz é um estreitar o máximo possível a possibilidade de antecipação. Ou seja, admite-se que o cidadão, 7 dias antes, ou seja, aquilo que é hoje uma antecipação de 20 dias, passa a 7. Portanto, é um grande esforço que se vai impor ao funcionamento de toda a administração eleitoral para permitir que estes cidadãos possam ter direito de voto. E depois é excepcional pelo âmbito, porque, senhores deputados, nós estamos a prever um regime muito exigente para as autarquias e para a administração eleitoral. Nós não sabemos exatamente quantos cidadãos vão precisar de recorrer a este mecanismo. Ora, se nós alargamos, por razões até quase de conveniência, a que qualquer cidadão possa recorrer a esta possibilidade, nós podemos arriscar-nos a que isto precisamente não funcione, que seja absolutamente inviável. Nós estamos a ver, não sabemos agora quantos cidadãos vão recorrer a isto, mas vamos pensar na Câmara de Lisboa, na Câmara do Porto, em municípios muito populosos, em que pode haver muitos cidadãos, infelizmente, a ter que recorrer a esta possibilidade. E o esquema que estamos aqui a prever é que o Presidente da Câmara, ou quem o sustentou, vá à casa de cada cidadão recolher o seu voto. Não podemos criar uma situação em que vamos alargar isto de tal maneira, não é? A outras situações, e não apenas aquelas que estão circunscritas ao Covid-19, para qualquer dia, os presidentes de Câmara têm que começar 3 meses antes a recolher votos em casa dos cidadãos. Ora, isto não é, não estamos a falar de entrega de pizzas ao domicílio. Estamos a falar de situações que, se não forem muito circunscritas, pura e simplesmente são absolutamente inviáveis. E corríamos o risco de criar, ao alargar esta possibilidade, criar um sistema caótico para o funcionamento das eleições, e seria o pior que podia acontecer nas eleições em democracia. E, portanto, vamos ter que ter muito bom senso na forma como, relativamente às possibilidades que vamos criar aqui de antecipação de voto por este motivo. E por isso é que também discordamos da proposta do PSD de aprovar, perante uma situação excepcional, aprovar normas que se possam aplicar a todos os atos eleitorais e daqui para a frente. Ou seja, nós não queremos um sistema eleitoral pandémico. Nós queremos um sistema eleitoral que seja aplicado à situação de pandemia quando ela existe e que isso seja excepcional. Não vamos agora, enfim, fazer com que admitir que a excepcionalidade com que estamos confrontados é uma coisa para durar para todo o sempre e que assim será. E, portanto, nós aí discordamos dessa opção do PSD. Nós achamos que tem justificação a possibilidade de desdobramento das mesas de voto, porque, de facto, a situação que já foi descrita em algumas freguesias daquelas mais populosas é um facto, houve, de facto, dificuldades criadas para o exercício do direito de voto a muitos cidadãos, e também nos parece que tem justificação que a semelhança do que vai acontecer nas eleições para a Assembleia Legislativa dos Açores, que as mesas de voto possam, as mesas de voto antecipado em mobilidade possam funcionar a nível concelhio e não apenas a nível distrital. Também verificou-se que houve dificuldades, dado o grande número de eleitores, às mesas de voto a nível distrital, que se justifica o seu desdobramento também a nível concelhio. A segunda questão que estamos aqui a tratar é da consolidação. Falou-se, o Sr. Deputado Pedro Salgado Alves falou disso no início, mas depois não falámos mais. Mas o que nos faz sentido, do nosso ponto de vista, que haja uma consolidação, ou seja, que separe, isto é essencial, que separe o núcleo duro do sistema eleitoral, que tem sido motivo de divergência, daquilo que é o processo eleitoral, no sentido estrito, e que não tanto. E, portanto, é fácil pôr-nos de acordo relativamente às regras do processo eleitoral, é mais difícil estarmos de acordo relativamente a questões mais complexas do ponto de vista político, como seja questões relacionadas com o número de deputados, com a delimitação dos ciclos eleitorais. E, portanto, temos que separar muito bem as duas matérias e trabalhar naquilo que é consensualizável, que são, de facto, as regras do procedimento eleitoral e que são aplicáveis a qualquer processo eleitoral de âmbito nacional, e por isso é que é possível consolidar. E, portanto, nós estamos disponíveis para, evidentemente, para esse trabalho. Uma última questão, Sr. Presidente, porque o tempo está a terminar, relativamente às alterações ao projeto de lei eleitoral para o Parlamento Europeu. Parece-nos justificada essa clarificação, porque quando houve um caso suscetível em que esta norma foi discutida, relativamente quanto a um deputado do Parlamento Europeu que mudou de partido durante o mandato, e houve uma grande divergência entre nós sobre se ele, nos termos legais, perderia ou não o mandato. E, portanto, a questão nunca foi clarificada, porque, de facto, a lei não a clarifica, e tratando-se de uma matéria restritiva de direitos, também não deve haver uma aplicação extensiva, e, portanto, é preciso que haja, de facto, uma clarificação. Aquilo que falta clarificar é depois quem é que fará a perda de mandato e como é que o processo é desencadeado. Quer-nos parecer que é difícil não ser o Tribunal Constitucional, porque se fosse a Comissão Nacional de Eleições, essa decisão era recorrível para onde? Provavelmente para o Constitucional, e portanto é preferível encontrar uma solução que seja logo clara à partida e que, sobre a qual não existam quaisquer dúvidas, e parece-nos que esse aperfeiçoamento só tiver pertinente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. O reforço da participação eleitoral e a simplificação dos processos eleitorais sempre foram uma das grandes preocupações do Partido Socialista, e isto também em relação aos eleitores no estrangeiro, isto é, para todos os atos eleitorais que envolvem as comunidades portuguesas, designadamente para a Presidência da República, para o Parlamento Europeu e desde as últimas alterações à legislação eleitoral, também com a opção de voto presencial para a Assembleia da República.